Parasha essa semana é Parashat Bechukotai. Parasha começa dizendo: se vocês vão seguir os meus estatutos, as minhas leis, então eu vou dar chuva no tempo certo, a terra vai dar a sua produção, as árvores do campo vão dar suas frutas, e vocês vão trabalhar de forma que nunca vai acabar a produção. Você terminar de debulhar, já vai ser hora da próxima colheita. E quando você terminar a colheita, já está na hora de semear, e assim você vai indo e vai alcançando cada vez a próxima fase. Eu vou dar paz na terra, e vocês vão poder morar com segurança, com tranquilidade, e assim por diante. Pois a Torá fala, se vocês não vão ouvir e não vão fazer essas mitzvot, se vocês vão ter asco das minhas mitzvot, então eu também vou fazer o mesmo com vocês. E aí a Torá traz uma série de coisas fortes, desagradáveis, que é, na verdade, a história do nosso povo em, infelizmente, alguns momentos da história. Depois que a Torá termina todo esse trecho, um trecho relativamente longo, a Torá fala sobre as leis de Arachim, que é uma pessoa que quer doar um valor de si para o templo, ou o valor de fulano para o templo. Tem uma tabela toda que a Torá dá, que é segundo sexo e idade, o valor que ele vai ter que dar para o templo. Depois a Torá aborda se a pessoa quer doar o campo, o valor do campo, não o campo, o valor do campo para o templo. Então também a Torá dá uma tabela como funciona essa avaliação de Arachim. De Arachim é num sentido diferente, não o valor que você venderia o campo, que você venderia a pessoa como escrava, alguma coisa do gênero. É um valor. Um valor que a Torá estipula. Depois a Torá termina a última mitzvah que a Torá traz nessa parashá. É a mitzvah de Maaser dos animais. Maaser dos animais significa que todo ano os animais que nasceram precisa se fazer uma porta estreita e vão passando os animais, e quando passa o décimo a pessoa está com uma vara com tinta vermelha e aí ele faz uma marca nesse animal, e assim vão passando o nove e o décimo. Dessa forma ele sabe depois quais que ele tem que doar como maaser. E assim termina a parashá e o humash. Aqui termina o terceiro humash da Torá, o Humash Vayikra. Interessante, nós estamos falando sobre isso, por que a Torá fala para fazer dessa forma? Se é 10%, é 10%. Você vê quantas cabeças tem que nascer esse ano. Você faz a conta e separa. Dizem nossos mestres que a Torá que está querendo facilitar. A pessoa pensa, vamos supor que ele tem 1000 cabeças que nasceram esse ano, ele fala, uau, que ele dá 100 cabeças de maaser, uau, quanta coisa. Então a pessoa, é muito difícil da pessoa dar. Dessa forma que a Torá ordena, vai passando 1 é meu, 2 é meu, 3 meu, 4 meu, 5, assim vai, 9 meu, décimo, esse é pra Shem. 1 para mim, 2 para mim, 3 para mim, assim vai indo, décimo, esse é pra Shem. Fica muito mais fácil que a pessoa enxerga de uma outra forma, enxerga que a maioria dele, no final das contas, não precisa ficar desesperado. É muito? Pode ser que é muito, porque é 10%, mas não é muito. Você está com 90% e você percebe isso quando vai passando um por vez, vai valorizando aquilo que Hashem te deu. Logo no começo da Parashá, para falar sobre Imbechukotai Teleko, se vocês vão trilhar o meu caminho. E nossos mestres dizem que mitzvah goreret mitzvah, está escrito no Pirkei Avot. Uma mitzvah atrai outra mitzvah. Às vezes a pessoa está afastada, Mas quando ele começa a fazer uma mitzvah, essa mitzvah acaba atraindo para ele fazer mais mitzvot. Isso não está afastado? Não só quando está afastado, no dia a dia. Só faz uma mitzvah, isso atrai ele a fazer mais mitzvot. Eu tenho uma história que aconteceu em Bagdá. Tinha um rabino em Hebron chamado Rabbi Eliyahu Mani. Ele contou uma história que aconteceu em Bagdá. Ele era de Bagdá, ele conta a seguinte história. Em Bagdá tinham grupos de bandidos. E um sujeito chamado Moshiko. Moshiko saiu do caminho e resolveu se juntar a esses grupos. E ele saía roubar as pessoas, principalmente nas estradas, fora da cidade. Um dia, o Chico estava andando fora da cidade. Ele vê que um dos caras da gangue, que era terrível, estava arrastando uma criança judia. Arrastando. Na hora ele olhou para isso, pensou, sabe, despertou dentro dele uma misericórdia. Como? Não pode ser. Arrastando uma criança desse jeito, eu preciso salvar essa criança. Ele pensou, eu não posso me meter. O sujeito que está, esse bandido, é dos pesados. Vamos meter com ele agora? Como a gente vai fazer? Ficou relutando, pensando. Aí ele vê que esse bandido entra dentro de uma caverna com a criança. Ele foi correndo para dentro da caverna. Era escuro. E começou a espancar esse bandido. E pegou rapidamente a criança e fugiu. E assim salvou a criança. Mas isso que ele fez, acabou despertando dentro dele e, de repente, alguma coisa começou a falar com ele. Eu não estou no caminho certo, não estou fazendo as coisas direito. O que é isso? Isso é vida? Isso é jeito de se comportar? Não preciso me afastar desse caminho. Mas como vai fazer agora para se afastar desse caminho? Ele corria um grande perigo. Se ele vai deixar a gangue e passar a ter um comportamento digno, a gangue vai perseguir ele, vai matar ele, queima de arquivo. Eles não podem deixar um sujeito que saiu do grupo assim livre. Então o Moshiko ficou com medo, não sabia o que fazer. Ele, bem tarde da noite, foi até a casa do rabino da cidade e entrou. O rabino se espantou, o que o Moshiko está fazendo. O Moshiko falou para o rabino, eu quero fazer tshuva. Quero me arrepender de tudo que eu estou fazendo. Eu quero retornar para o caminho correto. Mas eu não sei o que fazer. Porque a gangue vai me perseguir. Disse o rabino para ele, faz o seguinte. A gangue vai te perseguir se você pode passar informações. Se você se fizer surdo, mudo, e que perder a consciência, está meio maluco, eles vão te deixar, porque não vai ter sentido lutar. Então você, agora, a partir de agora, se faz de louco na rua e deixa as coisas acontecerem. O Chico saiu, alguém falou alguma coisa com ele, fez de conta que não está ouvindo, não sabia mais falar e não e começou a fazer cara de... Assim foi passando. Passaram alguns dias, o pessoal da gangue percebeu que, pelo jeito, o Moshiko enlouqueceu. Então vamos botar ele para fora da gangue e não precisa fazer nada, porque você viu o estado dele, não tem problema. E assim o Moshiko foi posto para fora da gangue e ele agora, na rua, sempre se fazendo de louco, em casa, ele podia fazer tudo o que tinha que ser feito. Passaram-se alguns anos e o Moshiko faleceu. Para a comunidade, ele era o bandido, não adianta. Então, rapidamente fizeram o enterro dele, enterraram ele perto da cerca do muro do cemitério. E assim, depois de alguns anos, faleceu o rabino da cidade. E era fim de tarde, foram correr para enterrar ele. estava uma chuva, estava escuro. E eles foram até o cemitério e rapidamente cavaram, enterraram o rabino e cada um voltou para sua casa, que a chuva estava terrível. No dia seguinte, de manhã, foram até o cemitério para ver como está o túmulo do rabino, para dar uma arrumada. Quando chegam lá, eles levam um susto. Enterraram o rabino do lado do túmulo do Moshiko. Pensaram, não pode ser uma coisa dessas. Como? A gente enterrou o rabino da cidade, lá do maior bandido do nosso povo aqui, do pedaço. Como que a gente faz uma coisa dessas? Então começaram a pensar em talvez tirar o corpo do rabino de lá, enterrar direito, dignamente, em algum lugar melhor. Mas não pode fazer isso assim. É uma coisa muito delicada. Existem leis para isso. Não pode tomar decisão tão rápido. Então, outros rabinos da cidade decidiram que eles vão fazer. Um deles vai fazer uma pergunta no sonho. Existe esse conceito. E pedir para Hashem para responder no sonho. O que que eles fazem? E no sonho a resposta foi: não é para mexer. Por quê? Porque o Moshiko, na realidade, se fazia de louco, mas ele fez isso só para poder escapar da gangue, e no final das contas ele fez tshuva. E ele fez tshuva por conta do rabino. O rabino que aconselhou ele, o rabino que deu apoio para ele. Então, o rabino foi enterrado do lado dele, porque eles dois, lá nos céus, vão estar juntos, e um vai proteger o outro, e um vai usar o outro como defesa para si. E por conseguinte, deixaram os dois enterrados um do lado do outro. A Torá fala sobre shalom, sobre paz, sobre viver com segurança. É interessante que aqui aparece duas vezes isso. Vocês vão viver com segurança na terra e eu vou colocar paz na terra. Na Parashá da semana passada, a Parashá de Behar também aparece duas vezes sobre essa segurança. Está escrito lá os seguintes versículos: Va'asitem et chukotai, vocês vão fazer os meus estatutos. Va'mishpatai tishmeru va'asitem otam, as minhas leis vocês vão guardar e fazê-las. Vishavtem al haaretz lavetach, e vão morar na terra com segurança. O versículo seguinte: Venatena haaretz piriah, a terra vai dar o seu fruto. Va'achaltem lasova, e vocês vão comer e satisfazer. Vishavtem lavetach aleah, e vão morar com segurança sobre ela. Por que duas vezes falando sobre segurança? O Meshech Chochmah diz que existem duas guerras básicas na história da humanidade. Existem as guerras por motivos religiosos, como os cruzados, como a Inquisição, como os árabes, Jihad. São guerras religiosas. E outro tipo de guerra são guerras por alguém que está se dando muito bem. Um país está se dando muito bem. E o outro tem inveja disso. Não consegue ver que alguém está se dando bem. Então quer quebrar o outro. Então tem a guerra por religião e tem a guerra pela prosperidade. Por isso que a Torá fala duas vezes sobre segurança. Primeiro a Torá fala, vocês vão fazer os meus estatutos, vão guardar minhas leis. Então está se tratando sobre seguir as leis. Opa, então pode ter povos que vão querer partir para a guerra, uma guerra religiosa. Vishavtem, vocês vão ter segurança na terra, fica tranquilo. E depois Deus vai dar para você a fruta e vocês vão comer e satisfazer. Então prosperidade pode também causar guerra. Vocês vão morar com segurança nela. Então talvez nossa parashá, o mesmo conceito, aparece duas vezes sobre viver com segurança e sobre paz, está ligado com esses conceitos. São dois tipos de guerra que existem. Essa parashá fala sobre, como nós chamamos de maldições, ou uma chamada de atenção, na verdade. E a Torá está falando o que pode acontecer se vocês não seguirem, não fizerem. Então, infelizmente, essas coisas podem acontecer. Então, justamente por isso, toma cuidado. Na verdade, quando a Torá está falando isso, é a maior demonstração de amor. Quando você tem amor por uma pessoa, você sabe que a pessoa está indo para um lugar que é perigoso, você alerta ele, fala, não faz isso, não vai para lá, você não sabe o que pode acontecer com você, não faz isso. Mas se faz. Uma criança vai colocar o dedo na tomada, o que você faz? Você dá um tapa nele, fala, não pode, de jeito nenhum. Por que você faz isso? Isso é o amor. O amor, você tem amor pela pessoa, você tem amor pela criança, você quer defender ele. E a forma de defesa naquele momento é uma forma talvez mais violenta, mas é defesa. Da mesma forma, a Torá aqui está falando, olha, vocês devem fazer aquilo que eu estou ordenando vocês, mas se vocês não fizerem, cuidado, não, nem pensem em não fazer, porque olha só o que pode acontecer com vocês. Basicamente, esses acontecimentos de Parashat Bechukotai, consta aqui na Torá, aconteceram no primeiro exílio, na destruição do primeiro templo, basicamente. E aparece mais uma vez sobre esse assunto em Parashat Kitavó, de uma forma geral, lá é mais sobre o nosso exílio. Mas, no final das contas, tem muitas coisas repetidas. Nos dois lugares, coisas idênticas que podem, Deus nos livre, acontecer para o nosso povo. Então, vou terminar com uma história fortalecedora e que tem a ver com isso. O Rav Diponevich, Rav Kahaneman, uma vez viajou para Roma e ele estava acompanhado Dr. Rothschild. Eu estava no táxi e o Dr. Rothschild só estava ouvindo o Rav Diponovich falando baixinho para si. Ah, agora eu vou acertar as contas com ele. Agora eu vou acertar as contas com ele. Está entendendo? Acertar as contas com quem? E aí, o táxi para do lado do Arco do Triunfo. Arco do Triunfo, famoso, foi feito pelo Titus, depois que ele destruiu o segundo templo. Ele fez esse arco e nele está esculpido os judeus sendo levados para o exílio. E embaixo está escrito que Yehudá nunca mais vai subir. O Rav Diponovich ficou parado do lado do arco. Começou a fazer um discurso. Falou, Titus, onde você está? Onde está você? Onde estão os seus seguidores? Onde foram parar? Você queria destruir o nosso povo? E onde está você? Não tem mais ninguém. E eu posso te dizer uma coisa. Você tentou destruir o nosso povo. Eu estou vindo agora diretamente de Israel. E em Israel tem um monte de gente sentada estudando a Torá de Hashem. E não só em Israel, no mundo inteiro tem pessoas sentadas estudando a Torá de Hashem, e aprendendo, e cumprindo. E você, se a gente agora for dar uma volta aqui em Roma, e perguntar para as crianças, perguntar para as pessoas, quem foi Titus, ninguém vai nem saber quem foi. Onde você foi parar? Você não existe mais. Nós estamos aqui. E tem mais. Sabe o lugar que você destruiu? Do lado dele tem um muro. Kotel HaMaravi, o muro das lamentações, o muro oeste está lá. E na frente dele vem milhares e centenas de milhares de pessoas rezar. Rezar para Deus lá, no lugar mais sagrado nosso. Você quis destruir, mas você não conseguiu. Quem foi destruído? Você e o seu império não existem mais. E posso afirmar para você que Yehudá sim vai crescer, Yehudá vai subir. Yehudá está vivo até os dias de hoje.